Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta desta quarta-feira, 15 de fevereiro. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos. O nosso convidado no programa de hoje é o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, que participou recentemente no Vaticano da plenária da Congregação para a Educação Católica. Dorani é um dos membros do organismo. O objetivo da plenária foi estudar um documento da Congregação para a Educação Católica sobre as faculdades católicas, faculdades de teologia. Este documento está sendo adaptado e houve uma proposta de atualização, disse Dorani na conversa com Silvanei José.
Que fotografia o senhor faria, então, das nossas universidades teológicas?
Na realidade, nós temos dois aspectos. Um aspecto é a universidade católica, que tem vários tipos de cursos, e outro é a questão da faculdade teológica, a faculdade de teologia, que é objeto justamente dos estudos, não é? E aquilo que justamente a preocupação da Santa Sé, que é a faculdade de teologia, no caso é o que trata a sapiência cristiana, seja realmente aquilo que tem o nome, que seja que possa levar a aprofundar a teologia católica, tenha professores que estão comprometidos justamente em passar justamente a teologia católica e, ao mesmo tempo, esteja no diálogo com a sociedade, ajudando também a fomentar o anúncio e a presença daquilo que é o ensinamento cristão, né, católico para a sociedade. E para isso, aqui na Europa, tem uma entidade que faz uma avaliação, né, e que devido justamente ao convênio de Bolonha, mas que para as outras regiões do mundo, supõe um convênio entre os vários países, várias regiões do mundo também, para avaliar como é que vai essa catolicidade, essa presença da faculdade católica na sociedade e, ao mesmo tempo, sua orientação.
Identificaram-se problemas?
Eu creio que problemas sempre existem, né, na questão, seja do corpo docente, e muitas vezes necessário agora, se exige muito mais ainda que sejam, tenham realmente a responsabilidade do bispo local, aqueles que vão realmente trabalhar na docência, né, que haja uma missão, ou seja, um certo envio para isso, e um compromisso realmente do corpo docente. Além, é claro, que se debate muitas questões financeiras que existem, mas isso aí justamente depende de cada país, de cada região.
Estamos vivendo no Brasil momentos agora que antecedem o carnaval. O Brasil se transforma. Rio de Janeiro é um pouco o laboratório do carnaval de todo o Brasil. O senhor, como arcebispo do Rio de Janeiro, como é que vê esses momentos que antecedem o carnaval e também qual é o convite para o carnaval?
Pois é, já ali no Rio de Janeiro, nesses dias indo e vindo para celebrações, voltando para casa, já tem toda aquela região do Sambódromo, todo o trânsito fechado, já tem os vários ensaios das escolas de samba ali. É um trabalho muito grande. Para quem vê apenas um aspecto do carnaval pela televisão, não sabe quanto trabalho que dá. Seja que durante o ano todo se trabalha em pesquisar um tema, ao mesmo tempo escrever uma letra de uma música sobre aquele tema, depois colocar uma melodia, depois desenhar também todos os manequins e tudo aquilo que vai ser apresentando esse tema para a sociedade, né? E depois ensaiar milhares de pessoas, né, apresentando esse tema. É um verdadeiro trabalho cultural muito importante num ritmo que é bem carioca, que é o samba, que faz parte um pouco do DNA da vida carioca. Então, eu creio que é um trabalho muito grande, que não só são esses trabalhos que existem ali no sambódromo, mas também outros locais que se apresentam outras escolas de samba, além do carnaval de rua, que é muito grande no Rio de Janeiro, é uma bela participação, muito grande. Então, faz parte da cultura. Então, aqueles que vêm de longe e vêm pelos meios de comunicação, alguns aspectos, às vezes até mesmo pornográficos, que às vezes alguns canais de televisão exibem, não sabem que as famílias participam, né, que as crianças vão, que é todo um divertimento sadio em grande parte do carnaval. Infelizmente, existem os exageros, como em qualquer lugar, este exagero, mas faz parte um pouco justamente da vida do carioca e depois contagia também todo o Brasil. Ao mesmo tempo, nós sabemos que muitos não gostam do carnaval, não faz parte da sua índole ter justamente essa preocupação. Muitos, então, aproveitam para sair, para descanso, para férias, para ir para a praia, para as montanhas, durante esses feriados de carnaval. E existem também na igreja aqueles que aproveitam esses dias feriados para fazer retiro de carnaval. Nós temos espalhados por toda a arquidiocese, vários retiros. Alguns são fechados, ou seja, o pessoal vai na sexta, fica até na quarta, fechada, de manhã, tarde, à noite, dorme no próprio local. Alguns são abertos, ou seja, vai de manhã e volta à noite, né? E isso, então, facilita juntar milhares de pessoas para participar. Tem uma movimentação bastante diversificada. Seja as ruas que são cheias, né, do pessoal que diverte o carnaval, seja os turistas que vêm para ver o sambódromo, as escolas de samba, seja os que vão em férias nas montanhas ou nas praias, seja aqueles que vão para os retiros de carnaval, né, que realmente movimentam toda a cidade.
E o senhor, durante o carnaval, o que faz?
Eu vou celebrar as missas no retiro de carnaval. Eu tenho várias missas durante vários retiros. Então, como são muitos, eu nunca consigo ir em todos, mas naqueles que nos chamam e é possível justamente a gente atender, a gente vai. Alguns são maiores que a gente vai, outros são os retiros mais fechados, são menores, quando se dorme no próprio local, então não pode ser muita gente, né? Às vezes são 100, 200 pessoas apenas. Então são situações assim que eu posso, com muita alegria, encontrar os diocesanos, em grande parte jovens, grande parte da juventude, que participam dos retiros de carnaval, e eu vou celebrar as missas.
Muitas vezes o carnaval é contestado no sentido que usa também símbolos religiosos. No passado, o Cristo Redentor foi tema de escola de samba e agora em São Paulo temos Nossa Senhora. Como é que o senhor vê isso?
No Rio de Janeiro, nós já temos um convênio com a Liesa, que é responsável de organizar o carnaval carioca, em que não é permitido usar símbolos religiosos, ou seja, as imagens. Se usar, às vezes, temática religiosa, como vai ter esse ano, inclusive, tem uma exposição que vai falar de temática religiosa, inclusive com alguns sinais, digamos assim, que fazem lembrar alguma coisa religiosa. Mas, devido à questão da iconografia cristã e da questão das imagens, né, no Rio de Janeiro se convencionou não utilizar imagens. Essa questão do Redentor é uma coisa mais antiga, né, o Dom Gênio ainda, hoje não acontece mais, e eles têm um grande respeito para com esse convênio entre a Arquidiocese e a Liesa, que é responsável de organizar a gente carnaval carioca, e usam sim temas religiosos que faz parte da cultura do povo. O povo católico, o povo cristão é muito grande no Brasil, graças a Deus, e justamente também para um momento cultural como é o carnaval, também passa pela questão religiosa e vários tipos de ideias, né? E em São Paulo nós temos uma outra conotação, não sei qual que é o relacionamento lá, mas houve uma autorização do Santuário de Aparecida e também da Arquidiocese para a utilização da imagem da Senhora Aparecida durante 300 anos, durante do encontro da imagem no Rio Paraíba, numa escola de samba. Mas que foi, assim, muito bem seguida pelo Santuário Nacional, tiveram presentes tanto na elaboração da letra da música, da melodia, ao mesmo tempo das fantasias todas, né? De tal maneira que passam algo respeitoso. Mas aqui é justamente todo toda uma questão entre o sagrado e o profano, que ainda existe em muita gente, achando que nem mesmo dessa forma, de maneira bastante respeitosa, poderia ter a imagem de Nossa Presidente no Carnaval, lá em São Paulo, no caso. Realmente são discussões que nos fazem pensar sempre, né, como dialogar com a sociedade e como, ao mesmo tempo, respeitar nossos símbolos. Eu creio que isso é uma boa ocasião, uma discussão muito interessante.
Voltando ao Rio de Janeiro, porque durante o Carnaval, muitos brasileiros vão ao Rio de Janeiro, muitos turistas chegam ao Rio para viver esse espetáculo, dizem, o maior espetáculo, né, da Terra. Como é que está a questão de segurança? A gente sempre, lendo os jornais, se preocupa um pouco com aquilo que vem e que a imprensa internacional também foca.
Eu creio que a questão da segurança não é uma questão recente. A questão de segurança no Brasil é uma questão já que vem se arrastando há um certo tempo, e Rio de Janeiro é um pouco vitrine, um pouco de tudo isso que acontece em nosso país com relação à falta de segurança, ainda mais agora com toda essa herança de dificuldades financeiras, de gestão do passado, né, ficou ainda muito mais complexa a questão da segurança. E com tanto desemprego e tantas dificuldades que existem, tem aumentado por essas dificuldades todas. Mas eu creio que mesmo e apesar disso tudo, o povo em geral vai, tanto no sambódromo como vai às ruas também, e em geral há realmente um grande respeito. Infelizmente, sempre nós temos alguns que saem fora e acabam gente aproveitando para roubar, para cometer algum tipo de situação que leva a certa desaprovação nossa. Mas não vai além do que aquilo que já existe. O carnaval em si não aumenta a situação, ele até diminui um pouco, porque é tanta gente nas ruas, quase não há um lugar solitário que você esteja, então fica mais difícil ainda, a não ser naquelas confusões que alguém acaba roubando alguém. Mas isso acontece pelo mundo afora, né? Mas não há dúvida que há um incremento de violência no Brasil, no Rio de Janeiro, nos últimos anos, que nos preocupa, mas que não é o carnaval que aumenta.
Talvez porque nós temos os holofotes em cima do Rio de Janeiro. Quer dizer, qualquer evento se torna um evento, então, midiático.
É claro, qualquer assalto que se faça aí na região de Copacabana, no sambódromo, logo é notícia nacional, né? E é claro, seria bom que não tivesse, seria muito bom que não fosse, não acontecesse essas coisas. Mas, realmente, acaba sendo uma vitrine Rio de Janeiro. E tudo é superlativo, né? Tudo é superlativo o que ocorre ali. Não adianta esconder que existe realmente violência, existem assaltos, existem essas questões todas, né? Existe um estado paralelo entre tantas questões ali, mas ao mesmo tempo a procura dos policiais, tanto militares, estaduais, como também daqueles que são guardas municipais, procuram dar segurança às pessoas dentro daquilo que é possível, evidentemente, em meio de tanta gente se movimentando, e os policiais com que são limitados, evidentemente, não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas é algo a ser pensado, não só por causa do carnaval, mas sim enquanto o Estado brasileiro, ou mesmo o Rio de Janeiro, de quais seriam as soluções para encaminhar ainda mais para que a violência diminuísse em nosso país.
Como é que o senhor está vendo esse momento do Brasil agora? Crise social, crise econômica, ética, política, e estamos indo para o carnaval. Anestesiará um pouco a consciência dos brasileiros ou essa crise que estamos passando é uma crise tão forte que nem mesmo o carnaval consegue dar, vamos dizer, um momento de alívio?
Eu já classifiquei a sociedade brasileira de uma sociedade doente, enferma, porque devido à questão de valores, os desencaminhos, há tantas situações que levam realmente a pensar, né, que algumas opções tomadas pela sociedade brasileira por legislações, tanto do legislativo como executivo, como judiciário, levaram a um certo machucado, a certos ferimentos no tecido social do Brasil, que tem levado justamente a estar machucando um pouco toda a nossa sociedade. E realmente, essa situação hoje que é uma crise de todos os tipos de valores éticos, morais, sociais, financeiros, econômicos, tudo mais. Agora, e esses dias eu conversava com uma das pessoas que trabalham conosco e que gostam muito de carnaval. E ele estava me dizendo assim, eu perguntei se ele iria e tudo mais. Eu falei, sim, vou sim. E assim que tiver folga do serviço, estarei lá e tudo mais. E assim, a gente passa o tempo todo cheio de problemas, tão cheio de dificuldades, tão cheio de questões. Eu acho que é bom a gente se divertir um pouco mais e relaxar um pouco também o espírito também durante passeando, dançando, cantando um pouco mais. Então, é um pouco é o jeito do carioca de ser, não é? Ou seja, o problema ético, o problema moral da crise não diminui com o carnaval, não é? Nem é resolvido com o carnaval. Mas, enquanto isso, também o povo também tem direito de se divertir um pouco, né? E de relaxar um pouquinho também das tantas tensões. Mas precisa voltar e continuar o trabalho para lutar contra todos esses desmandos que existem.
Carnaval termina na quarta-feira, né?
Deveria terminar na quarta-feira, mas lá continua mais um pouquinho também, porque tem o desfile das escolas vencedoras no sábado seguinte, etc. Mas eu sempre digo aos católicos, para nós, quarta-feira começa a quaresma, começa o tempo de conversão, de jejum e abstinência.
Pensando um pouquinho também, o senhor falou dos católicos, a Datafolha recentemente publicou uma pesquisa dizendo que houve uma diminuição no número de católicos no Brasil. Estamos 50%, segundo os dados. Como é que o senhor está vendo isso? Existem realmente esses dados, esses números, e existe uma preocupação em relação a isso?
Olha, a questão das estatísticas sempre são muito relativas, né? O que nós percebemos nas nossas paróquias, na vida concreta, é que o trabalho pastoral e a assistência ao povo tem aumentado, né? O número de participantes, o número de grupos, de movimentos, fundando novas capelas, criando novas paróquias, chegando às vocações. Assim, aquilo que se vê não tanto estatisticamente, mas na prática, realmente é um número de pessoas que tem assim, sido mais participativo. Eu creio que precisaria verificar bem quais são os critérios de uma pesquisa como essa, porque a questão de 50%, 55% já era um pouco que estava no passado. Varia-se, há sempre um erro para mais e para menos em toda a estatística, e eu creio que às vezes dá um pouco mais e dá um pouco menos, não é? Então não deve ter mudado muita coisa do que estava no passado. Mas aquilo que se percebe para quem está junto do povo e caminha com o povo é realmente uma participação muito bonita e mais consciente das pessoas. Agora, é claro, a questão do trabalho nosso é que nós não vamos trabalhar por causa disso, nem para brigar com ninguém sobre isso, mas nos faz ver que nós precisamos ter uma presença ainda muito maior junto aos católicos, de poder estar mais ainda evangelizando, aprofundando a fé, para que eles tenham mais consciência da sua fé e assim caminhem.
Senhora Aparecida, Aparecida.
Nós estamos vivendo o nosso ano mariano no Brasil. Nossa Senhora tem um amor pelo Brasil e o Brasil por Nossa Senhora. Como é que o senhor está vendo esse ano? Como é que a sua arquidiocese está vivendo também esse ano mariano?
Nós iniciamos o ano mariano no dia 12 de outubro, junto com todo o Brasil, inclusive emitindo uma carta pastoral, e tivemos a ocasião de iniciar uma peregrinação com a imagem de Nossa Senhora Aparecida que recebemos do Santuário Nacional, que tem percorrido e tem tanto os vicariatos como também as paróquias, com várias criatividades e iniciativas. Agora, na semana que passou, estava no Vicariato Oeste e optaram de ser uma celebração num shopping center. E ali ficou a imagem durante os dias todos, com missas diárias e povo participando. Eu vi as fotografias. Ainda vou celebrar uma missa nesse local também para encerrar, né, com uma boa participação. Uma opção foi essa. Outros locais foram de forania em forania, celebrando com as pessoas, etc. Alguns promovem cursos de teologia mariana, mariologia, né? Então reflexões mais específicas sobre a questão mariana. Então há toda uma busca de que esse ano mariano nos ajude a seguir a Jesus Cristo e a motivar as pessoas para fazer como Maria fez, dizer sim ao plano de Deus. Mas na diocese, na nossa arquidiocese, no Rio de Janeiro, nós acrescentamos ao ano mariano o ano da família, onde dizemos que Maria nos ajude, além de seguir a Jesus Cristo, ainda mais trabalhar com a família, visto justamente a preocupação com o Santo Padre, Paulo Francisco, com a família, convocando uma assembleia extraordinária, depois um sínodo ordinário, um documento depois, né, sobre a família, Amoris Laetitia, né, de poder aprofundar tudo mais. Então, nesse sentido, nós aproveitamos o tema de Maria, tempo mariano e Sagrada Família, para também aproveitar para fazer crescer os valores da família cristã, tão importante nesse mundo onde também os valores da família vão caindo em desuso. Então, essa necessidade de cada vez mais nós trabalharmos com a família. Então, além do ano mariano, que estamos trabalhando na Arquidiocese, nós unimos também nesse ano com o ano da família.
Dias atrás, apareceram aqui alguns muros em toda a cidade eterna, alguns cartazes criticando o nosso Papa Francisco. Como é que o Papa Francisco é visto no Brasil?
Com muito carinho, né? Ontem mesmo eu conversava com umas pessoas na missa de manhã que eu celebrei, e saber que vinha aqui para Roma, por exemplo, mandar lembrança ao Santo Padre, etc. Outro, no próprio aeroporto, um agente da polícia também me parou para conversar, falando da sua admiração do Santo Padre, da preocupação com o jovem. Eu falava, inclusive, do sínodo que ele convocou com a juventude e, ao mesmo tempo, da sua preocupação para que a evangelização aconteça cada vez mais. Enfim, e mesmo viajando, os próprios assim, passageiros, falando, dê lembrança ao Santo Padre, diga que para rezar pela nossa filha, estamos tentando evangelizá-la, mas está meio difícil e tal. Ou seja, há todo um carinho das pessoas de mandar que a gente dê lembrança ao Santo Padre, que a gente diga a ele cristão que estão rezando por ele, que ele continue nessa caminhada de evangelização, de missão, né? Então, há toda uma busca que o povo em geral, justamente assim, vê. É claro que no meio de tantas situações sempre existem aqueles que são contrários a algumas coisas. No meio de tantas situações, né, aqueles que talvez acham de uma certa dificuldade de dialogar com a sociedade, de realmente de saber dialogar com esse mundo de hoje, etc. Quanto pode ter esse dom, essa graça, né? Mas a grande voz que ocorre no Brasil justamente é uma grande simpatia e um grande abraço ao Santo Padre.
Papa tinha prometido ir ao Brasil, infelizmente não vai nesse ano 2017, mas não por isso os brasileiros deixaram de rezar por ele.
Claro, eu creio que havia essa expectativa que ele anunciou em Aparecida que iria para os 300 anos durante do encontro da imagem Aparecida. Há ainda nos brasileiros uma certa pontinha de esperança que um dia ele volte atrás e faça uma surpresa, né? Mas nada disso impede do carinho e do amor dos brasileiros para com ele.
Uma pergunta que o senhor falava justamente dos jovens. O senhor levou e foi o anfitrião do nosso Papa Francisco com os jovens do mundo inteiro durante a Jornada Mundial da Juventude. Bento XVI escolheu o Rio de Janeiro, mas foi Francisco quem foi até o Rio. O senhor o recebeu. De tudo aquilo que aconteceu, porque os jovens que nós encontramos, sejam brasileiros, sejam italianos, e que estiveram no Rio de Janeiro, foi um momento que marcou a vida deles. Mas marcou também para a cidade do Rio, marcou para o senhor como um pastor dessa igreja.
Inclusive, quando estivemos em Cracóvia agora, encontramos com muitos jovens, e que recordavam com muito carinho também do Rio de Janeiro, e também a gente encontra aqui em Roma e em outros lugares também do Brasil, muito jovens, nas paróquias, e que certas coisas têm uma história ainda a ser escrita sobre a jornada que nem mesmo nós sabemos, né? Cada dia aparece um fato diferente, um acontecimento diferente que, a gente não tinha como saber de tudo, né? E sempre traz assim, um fato que a gente pode até reescrever a jornada, passado alguns anos, de tanta coisa que aconteceu. Realmente é um momento é que são tantos acontecimentos, tantos fatores que intervêm, né? Que não temos assim, a dimensão do que acontece na jornada. Nós sabemos um pouco. Aquilo que é mais óbvio, no caso, que organizamos, que tem as celebrações, etc. Mas aquilo que a ação do Espírito Santo faz no coração da juventude é muito grande. Mesmo no dia de São Brás, estava numa paróquia do Rio de Janeiro, estavam contando algumas experiências sobre aí da Cracóvia também, algumas situações, quanto que enfrentaram, quanto que caminharam para poder chegar em alguns lugares, etc., né, e todas as dificuldades da língua, etc., e como fazer, falavam isso com muita alegria e generosidade, já preparando para ir para o Panamá também. Então, há toda uma animação da juventude, e o Rio nota muito bem isso, que após a jornada ele levou os jovens ele, mais participativos, mais proativos, né, mais organizados, tanto para a sua participação na igreja, na paróquia, na arquidiocese, como também nos eventos internacionais, né, principalmente nas jornadas mundiais da juventude. Ou seja, essa responsabilidade de trabalhar ainda mais. Agora, claro, que cabe justamente às paróquias, aos párocos, e trabalhando com esses grupos de jovens que vão existindo e vão se abrindo à ação do Espírito Santo para deixarem ser evangelizados e, consequentemente, evangelizar outros jovens. O grande segredo é esse. O jovem que se encontra com Jesus Cristo, que vive uma nova vida, contagiar outro jovem para que também encontre com Jesus Cristo.
O jovem carioca já está se preparando para o Panamá?
Sim, tem muitos grupos já se organizando, já fazendo campanhas para quando passar, pagar passagem. Será um pouco mais barato que Cracóvia, né? É mais perto o Panamá para o Brasil do que Cracóvia. E já tem muitos entusiasmados, já tem vários grupos já se organizando.
E o fato de mudar o Encontro da Juventude com o Papa, enfim, será em janeiro, não vai ser no meio do ano, como foi no caso no Rio de Janeiro. Facilita?
Eu creio que para aqueles que irão, né, acho que é, para nós, tanto julho como janeiro, é tempo de férias, né, férias escolares. Então, isso facilita da mesma forma. Eu creio que a questão de ser em janeiro facilita para a questão do tempo no Panamá, a temperatura, etc. Né, mas para o jovem, essa é uma questão de se programar e justamente ver como organiza. E, ao mesmo tempo, onde fará a semana missionária que antecede a jornada. Já escutei lá como é que vão fazer, onde não vão, etc. Essas questões todas. Eu queria que não muda muita coisa, porque é uma questão só de programação.
Os jovens que foram da Europa, principalmente para o Rio de Janeiro, para a JMJ, esperavam encontrar o sol no Rio de Janeiro naquela semana, porque o Rio de Janeiro é praia, é mar, é sol, e encontraram um tempo feio, mas ninguém trocaria aqueles dias por nada na vida.
É interessante que, acho que frio como aquele que fez durante a jornada, raramente acontece no Rio de Janeiro, e mesmo um tempo muito chuvoso como foi. Eu creio que aquilo tudo colocou à prova os jovens que não estavam preparados para tanto frio carioca assim, e sim para o calor, mas souberam vencer isso, souberam superar a dificuldade do frio. E houve até a ocasião de muita gente ajudar os jovens a terem um paletó, algo para cobrir um pouco do seu frio. E ali em Copacabana até mesmo pessoas dos apartamentos desceram cobertores para aquela noite de vigília também. Deu uma ocasião de um gesto concreto de amor ao próximo, ajudando o outro a não passar tanto frio assim. E o jovem deu demonstrações que nada o desanima, nem a chuva, nem o calor, nem o frio, nem o sol, para participar da Jornada Mundial da Juventude e dos encontros com Cristo, né, que ocorrem em várias celebrações.
Esta foi a edição desta quarta-feira, 15 de fevereiro. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana.